Olá, hoteleiros de plantão! Bem-vindos a mais um episódio dessa terceira temporada. Quem são esses hoteleiros que chutaram o balde e foram buscar? Ou pode ser que não tenham ido buscar. Muita jornada, muita descoberta nessa terceira temporada que veio fazer a gente refletir sobre a vida de hoteleiro. Como vocês já sabem, nessa temporada vocês vão ter que se contentar com a minha voz, mas eu não tô sozinha nessa não. Eu tenho vocês, hoteleiros de plantão, como co-hosts. Então corre no nosso Instagram e também no nosso LinkedIn para deixar as perguntas que vocês têm pro nosso guest da semana. Mas sem mais delongas, bora para mais esse check-in? Hoteleiros de plantão, vou até, gente, acalmar um pouco minha voz hoje, que a convidada de hoje pede isso. Nossa convidada de hoje, pra mim, ela é um exemplo de autoprovocação. E quando eu terminar essa introdução, eu já falo assim, quem é essa pessoa que eu sei? Mas tudo bem, vamos lá. Ela sempre se questiona sobre o que lhe cabe e o que não, sem medo de mudar as rotas e estilo de vida. Não que não tenha medo, mas o medo não paralisa ela. Pensa em si como um ser holístico e não apenas uma única trajetória. Mesmo tendo um currículo potente em hotelaria, ela se formou em Universidade Federal, fez mestrado em Universidade Federal. Gente, é babadeira, ela tá fazendo doutorado, eu não tenho roupa para essa conversa. Ela passou pelos departamentos de vendas, reservas, telefonia, RH e ainda foi trainee no programa da maior multinacional hoteleira do mundo. Não é pouca coisa não, gente. E mesmo assim, na hora de chutar o balde, ela foi lá e fez. Porque ela viu que era hora de buscar um novo ciclo. Um ciclo que lhe servia. Mas sem tirar os pés do chão, sobre calcular suas rotas e como fazer isso. Por isso eu peço que você pegue aí seu copinho de água, chá, café ou água tônica, que é o meu caso aqui. Abra seu coração e seus ouvidos pra gente partilhar a história de Tamires Matiuk. Bem-vinda!
Me senti agora até inteligente com essa introdução. Nossa, será que eu sou organizada assim?
Mas a gente não sente.
Assim, meu Deus.
Mas a gente geralmente está no meio do turbilhão, a gente não sente, às vezes, tudo que a gente tá fazendo e faz, sabe? Eu acho que quando a gente escuta que a gente percebe, caraca, eu sou potente pra caramba, sabe?
Sim, pode ser. Foi interessante essa experiência. A gente ouviu falando aí da minha pequena trajetória até aqui.
Pequena, longa trajetória. É, meu amor.
Adorei a parte que você falou dos medos, né? Você falou, ah, sem medo. Calma aí. Não é bem assim, que a gata já deu umas surtadas aqui algumas vezes.
Sei, mas não te paralisou, né? Você foi lá e repensou, se reorganizou e fez acontecer.
É, tamo aí, né? Tamo indo.
Já vou avisar pros hoteleiros de plantão que assim, gente, vocês vão ficar um pouquinho loucos hoje, porque sim, são duas Tamires conversando. É essa loucura mesmo. Então vocês vão ter que identificar pela voz mesmo, quem tá falando de quem, o que tá rolando aqui. Esse é o rolê. E fica o dever de casa pra vocês. Tamis, eu tenho aqui uma assim, pergunta real, assim, curiosidade ultra mega master minha, de em alguns momentos a gente estava mais próximo, outros mais distantes, mas eu sempre tive uma admiração, porque eu sempre senti que você tem essa questão de refletir. E aí você se coloca, você tem seus momentos de meio, o que tá acontecendo na minha vida? E isso sempre te impulsiona para outros passos, para tomada de decisões em diversas áreas da sua vida. E eu queria saber de onde é que veio esse exercício de refletir sobre si mesma, né? Porque de tempos em tempos você dá aquela parada, o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo aqui? Que nem todo mundo tem. Às vezes o pessoal fica ali na roda e vai indo e não parar pra refletir. De onde é que veio isso?
Cara, terapia.
Mentira,
não, tá, assim, vamos lá. Não só terapia, inclusive, você tinha comentado, né, que sempre os convidados trazem alguma sugestão. Eu fiquei pensando, gente, a primeira coisa quando me pedem uma sugestão que vem na minha cabeça é a terapia, mas bem, também não quero romantizar a terapia que eu faço há uns 5 anos, mas, inclusive, durante essa fala eu lembrei que essa semana eu tava conversando com a minha psicóloga sobre umas questões que aconteceram e sobre justamente esse meu perfil de pessoa bastante crítica, né? Tenho uma autocrítica muito grande e também uma visão muito crítica do mundo. E aí eu lembrei que eu sou assim desde sempre. Inclusive, meu pai sempre me chamou de rebelde sem causa. Eu precisei crescer pra descobrir que eu era rebelde com causa e causas justíssimas.
Gente, que máximo!
É, você imagina, crescer numa casa, assim, de algum... não tanto conservadora, mas um tanto quanto conservadora. E... naquela caixinha ali, de uma família branca, do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, qualquer questionamento da vida é traduzida como uma rebeldia sem causa, né?
Sim.
Então, eu acho que eu fui me acostumando a ser crítica e ser criticada, inclusive, por isso. E, sei lá, incorporei isso na no meu modo de ser e é difícil, assim, eu não consigo olhar para uma coisa e não pensar a fundo sobre aquela coisa, o que às vezes é triste para mim, né, porque a cabeça não descansa.
Jamais.
Mas eu acho que é por aí, não sei se eu te respondi, mas eu acho que esse movimento crítico, ele existe em mim desde sempre, faz parte da minha personalidade. Posso estar falando alguma besteira, assim, sei lá, né, não sou nenhuma especialista na parte de psicologia e personalidades e afins, mas eu acho que tá aí, tá na minha vida desde sempre.
E você falando isso, eu lembro que, porque a Tami, gente, ela... fez a graduação, ela entrou na hotelaria e foi ali estagiando e tendo trabalho e tudo mais, mas ela sempre foi mais da parte do front. Fosse ali relacionado reservas, telefonia e tudo mais, mas sempre foi ali mais o front, teve um momento em vendas. Só que eu lembro que depois que você fez o programa de trainee, que era um trainee mais operações, você meio que já tinha ele tomado pra si que você queria ir pro RH. Tanto é que você tinha propostas de cargos maiores na operação, até fora do país, que eu lembro. E você falou assim, não, eu quero RH. E você foi até para RH num cargo inferior ao que estavam te propondo fora do país, mas você falou, eu quero RH. E aí você tá falando dessa questão de ser crítica, foi essa visão crítica que te fez querer RH ou foi alguma outra motivação que te fez querer RH? Como é que surgiu isso de tô na operação e quero ir pra RH?
Eu acho que nesse momento não era nenhuma coisa assim muito estruturada na minha cabeça ou muito desenhada do motivo real de querer ir pro RH. Eu tinha um desejo de trabalhar com educação. E se você pensar, educação está totalmente relacionada a uma visão crítica do mundo, né?
Sim.
Educadores têm essa quase que essa... É bem ser uma característica, mas acaba estando presente ali na função de educar uma visão crítica.
Sim.
É óbvio que isso não é regra, mas eu acho que deveria ser uma
característica,
condição,
sim.
Uma condição, na verdade, para se trabalhar com educação. Enfim, eu tinha esse desejo de me aproximar da educação, mas eu tava na hotelaria, eu tava assim... Gente, como é que, sabe, como eu aproximo da educação? E aí, olhando para a hotelaria, eu pensei, bom, eu acho que eu tenho dois caminhos. Eu posso ir para a parte acadêmica e trabalhar, de fato, com educação de, né, de adolescentes e jovens adultos na universidade. Ou eu posso continuar no mercado e tentar trabalhar com educação daqui de dentro do mercado. E aí, eu vi em recursos humanos essa possibilidade com a parte de treinamento. E foi por aí que eu pensei, assim, mas também não estava muito estruturado na minha cabeça que estava relacionado a uma visão crítica do mundo. Hoje eu tenho plena consciência que já era isso, né? Os meus incômodos, com o trabalho da hotelaria, principalmente o que está direcionado ao hóspede, né, o trabalho direto com o hóspede. Acho que foi por aí.
Novamente, né, aquelas movimentações que a gente faz quando a gente está no meio do redemoinho, sem ter muita ali certeza do que tá fazendo, e depois quando a gente olha de fora, a gente consegue, ah, era isso que eu tava sentindo, pensando, né?
Exato. E nessa época eu não fazia terapia ainda.
Ah, não eu tava ali.
Própria.
Tinha ali a terapeuta interna dela acontecendo. É, mas aí eu vou aproveitar pra te fazer uma pergunta. Você teve experiência na parte operacional, mais ali do front, recepção, telefonia. Você teve um período em vendas também. E você teve esse período no RH. Mundos muito diferentes?
Ai, que pergunta difícil. É, são vivências bem diferentes dentro de um mesmo mundo, né? Porque no final das contas, hotelaria. Eu acho que, assim, tentando ser um pouco mais... pragmática, melhor, um pouco mais realista, assim, coisas mais fáceis da gente pegar e entender de diferença, que é a rotina de trabalho.
Sim.
Então, para um hoteleiro, a rotina de trabalho é o
caos,
né? Enfim, eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá, vou tentar não ser tão crítica aqui. A gente que trabalha seis vezes na semana com uma única folga, sabe, sente a diferença quando você passa a trabalhar de segunda a sexta, né? Você consegue sextar normalmente, né? Sair do trabalho e encontrar as pessoas. Você sabe do domingo, pra viajar e tal. Então, essa com certeza é uma diferença que divide aí possíveis mundos dentro de um mesmo mundo, né? Da hotelaria. Mas no final das contas, eu acho que são essas diferenças, assim, mais do dia a dia mesmo, que podem contar como diferença, porque é o mesmo mundo. É a mesma empresa, eu, né, saí de um lugar pro outro dentro da mesma empresa, então a gente continua tendo clientes, só que isso também é uma coisa diferente, né? E isso, na verdade, é uma coisa bem diferente, porque eu deixo de ter como cliente direto um cara, uma mulher que veio lá de um, né, da Europa e passa a ter um igual como cliente. Então, pessoas que eu consigo compreender melhor as questões, principalmente as implicações sociais. E isso, para mim, foi fundamental, porque é uma questão importante, né? Os conflitos e as implicações que nós sabemos que nós temos aqui no Brasil. Então, ter como cliente essa pessoa me aproximou de um mundo que eu queria estar.
Sim.
Acho que é por aí.
Nossa, gente, entrevista com a pessoa que é o quê? Doutoranda ali é um outro vocabulário, né? Fica até difícil fazer pergunta. Mas assim, Tamis, além dessa diferença, eu me recordo que teve um momento, e aí você que vai me botar direitinho na linha do tempo. Que a pessoa é vivida.
Se eu também me encaixar, né? Na minha própria linha. Me encontrar na minha própria linha do tempo.
Se eu não me engano, foi quando você saiu do RH que você foi estudar em Portugal? Foi isso?
Eu quase fui estudar em Portugal.
Quase.
Eu fui, mas não estudei.
Isso! E aí eu te pergunto, você tava ali numa super multinacional que, assim, estabilidade não existe, gente, só para funcionário público concursado, que hoje até funcionário público terceirizado tem. Então, mas você tinha ali o nome, você tinha uma bagagem, você tava num hotel que as pessoas te queriam ali, gostavam do seu trabalho. Então, você tinha ali, vamos dizer, um posicionamento, entre aspas, mais estável. E você escolhe sair dali para ter esse momento em outro país, que seria um momento de estudo. E aí, o que sua terapeuta interna te provocou nesse momento pra fazer isso?
Cara, eu cheguei num momento que eu percebi que aquele era o momento que eu tinha pra jogar tudo pro alto. Que eu não tinha ninguém que dependesse de mim, eu, né, tava ali vivendo minha vida sozinha. E eu pensei que quanto mais inserida no contexto da hotelaria, né, eu e o salário vai aumentando, a responsabilidade vai aumentando também. E eu pensava, bom, quanto mais inserida, pior vai ser para tomar uma decisão de tentar uma outra coisa. E eu vou conseguir viver com essa sensação de que eu preciso tentar outra coisa? Sabe, quando daqui a alguns anos eu vou ficar pensando, poxa, e se eu tivesse por aquele caminho? Foi essa sensação de eu tenho que tentar, e esse é o momento para tentar. E aí, claro, botei isso tudo na balança, né? Eu ganhava um salário que era ok para mim, que eu conseguia fazer pequenas viagens um pouco maiores.
Era confortável.
Conseguia bancar várias coisas que eram importantes para mim naquele momento, inclusive viajar, que sempre foi, que é ainda uma prioridade da minha vida. E eu coloquei isso tudo na balança para tentar viver essa experiência, tentar essa outra coisa, para depois não me sentir culpada por nunca ter tentado. Foi por aí.
Nossa, gente, isso é porque... Ela nem na terapia tava ainda. Mas você nota o quanto que teve ali de pensamento estratégico mesmo. De caramba, se eu continuo aqui, eu vou ganhar mais. E querendo não, sou ser humano. Eu vou ter mais comodidade, mais conforto. Como é que você abre mão disso? Fica mais difícil. Querendo ou não, mesmo que você perceba, não é mais esse caminho que eu quero. Mas se você começa a subir na carreira... Começa a criar uma questão de status, conquista, e você fala, putz, vou largar aqui, vou largar esse osso agora, agora que eu já cheguei até aqui, fica mais difícil. E nossa, ter essa visão nem todo mundo tem, né? De que, epa, deixa eu dar uma segurada aqui, senão vai ficar mais difícil depois eu falar um tchau, talvez eu nem consiga falar tchau. E fique com esse si me remoendo, né?
Ô, Tami, eu acho que inclusive na hotelaria pode acontecer de ter uma... você ter possibilidade de mudança de cargo, de promoção, de maneira muito rápida. E isso acaba enchendo nossos olhos, né?
Sim.
E dificultando, você vê assim, pô, mas daqui a pouco eu posso estar indo no cargo tal e, né, pô, vou ter um dinheiro que eu não imaginava ter. Então, aí fica mais difícil realmente você abrir mão disso, apesar, né, da correria que a gente sabe que é.
Sim.
Você tipo por um...
É realmente difícil, né? Não tem certo e errado, cada um tem seu trajeto, cada um tem sua jornada. Mas realmente, gente, e não só na hotelaria, né? Qualquer lugar, quando você começa a ter grana, começa a ter conforto, pra sair é complicado. E a hotelaria, principalmente quando vem esses booms, né? A gente passou por isso, né? Copa, Olimpíada, alguma oportunidade muito grande, saem muitas promoções, você cresce muito rápido. Tem a questão do ego, que é difícil sempre de se lidar. Então são todos pontos muito complicados. Agora vocês entenderam, gente, porque eu falei que o quê? Ela provoca não só ela provoca a gente. Vai sair todo mundo aqui dessa entrevista com, meu Deus do céu, preciso de uma terapia. Eu, no caso, com mais informação pra minha terapeuta, que eu fiz terapia o quê? Segunda. Na próxima segunda eu já vou estar assim, fiz uma entrevista, a gente precisa conversar. Mas, Tamis, eu acho que a galera que ouviu ficou curiosa. Você falou... Fui estudar, mas não estudei. Que travou aí esse rolê?
Então... Cara, isso é uma coisa, assim, que... Eu sou geminiana, né? Eu não sei muito sobre signos e tal, mas eu sei que eu sempre... As pessoas sempre falaram, ah, você é geminiana e tal, sei lá, duas caras, gosta de fofoca, muda de opinião... Eu sempre achei engraçado que o mudar de opinião sempre foi colocado no mesmo saco do duas caras e fofoqueira. As pessoas, né, sem nem me conhecer,
sim,
já, duas caras, fofoqueira, geminiana e tal. Muda muito de opinião. E aí eu fui crescendo com isso na cabeça de que mudar de opinião era uma coisa ruim, né? E até hoje eu me vejo no... Às vezes tentando provar para as pessoas que mudar de opinião, na verdade, é uma das minhas principais fortalezas, assim. É um,
sim,
dos meus principais pontos positivos,
uhum,
da minha personalidade. Para mim, claro, né? Para outra pessoa pode ser um pouco difícil. Mas para mim é uma maravilha. Por que eu tô dizendo isso? Porque essa viagem, essa ida para Portugal, ela me, assim, me deu certeza desse sentimento, dessa visão sobre a minha capacidade de mudar de opinião. Eu, né, larguei tudo, tirei um ano sabático, viajei, fui pra Ásia, voltei, viajei um pouquinho aqui no Brasil, fiquei de boa alguns meses, curtindo a família. Eu falei, cara, eu vou curtir tudo que eu não curti nesses anos de hotelaria. Vou ficar com as pessoas que eu amo, vou no aniversário de todo mundo, vou fazer mil coisas, e fiz. E no final do ano eu vou para o mestrado em Portugal. Fiz a inscrição, fui selecionada e tal. Quando eu cheguei lá, eu não estava na melhor época da minha vida, porque foi justamente nesse ano que eu comecei a ter alguns sintomas de ansiedade. E aí eu fui para Portugal, e chegando lá, assim que eu pisei no lugar que eu ia ficar, que era uma microcidade, eu percebi que aquele lugar não era para mim. Eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar aqui nem 6 meses, sabe? Pra fazer, sei lá, as disciplinas do mestrado e ir embora. Eu falei, não vou conseguir, não vou ficar aqui, não tem condições, né? Porque eu tava começando um namoro também, eu acho que isso acaba...
A distância, ajudando, lógico.
Né? Não vou falar que é tudo é racional, porque não é.
Não é.
É uma mistura de que a vida vai acontecendo, enfim. Tava começando um namoro nesse momento, e aí eu falei, cara, eu... E também, são várias outras coisas que aconteceram aí. Eu sou uma mulher lésbica, então, nesse momento eu tava também saindo do armário,
uhum.
né? A necessidade de sair do armário.
Sim.
Então, vi que talvez eu estivesse fugindo pra Europa. Aí eu já estava fazendo terapia, então eu percebi, bom, talvez eu esteja fugindo e não querendo enfrentar a minha vida. E aí eu voltei pro Brasil, era pra ficar 2 anos em Portugal. Eu nunca fui na universidade. Só mandei um e-mail dizendo que eu não ia cursar.
Adoro.
Falei, mestrado, o quê? Mestrado eu tenho no Brasil também.
Maravilhosa.
Peguei minhas coisas e era pra ficar, dois anos. Eu fiquei, sei lá, nem sei, 20 dias, eu acho.
Arrasou.
E 20 dias. E voltei pro Brasil e enfrentei minhas questões e saí do armário. E busquei mestrado. E aí
terapia.
Oi?
Terapia.
Bombando e aí foi isso, mudei de ideia e não me envergonhei de mudar de ideia. Falei pra todo mundo, olha, sim, eu ia ficar, mas não quis, mudei de ideia, e é isso, e agora eu vou arcar com as consequências disso e bora. E a partir daí eu perdi totalmente o medo de mudar de ideia, porque a vida é nossa, né? Imagina se eu não faço o que eu tinha que fazer por medo de mudar de ideia. Que as pessoas iam achar, ai meu Deus, você foi e quis voltar. Sim, fui e quis voltar. É isso, a vida é assim.
Gente, maravilhosa. Nesse momento eu queria que fosse o quê? Um programa de auditório. Que a gente ia o quê? Bater palmo, que em pé, Brasil, pra ela. Mas é muito legal, tá, ver isso, porque às vezes tem pessoas que se prendem no mesmo caminho, que não serve mais, que às vezes não tá fazendo bem, por medo de mudar de ideia. E daí vem muita chutada de balde ou não, e tem muita gente que entra também na hotelaria e às vezes deixa de entrar. Né? Às vezes tem essas pessoas que têm esse sonho ou de sair da hotelaria ou de entrar na hotelaria, mas fala, ah, já tenho uma trajetória em outra carreira. Ah, não, mas é isso aqui que funciona. E tem esse medo de mudar de ideia, e às vezes isso traz não só infelicidade, mas às vezes doenças mesmo, né? Porque mexe com o nosso psicológico.
E eu acho que, inclusive, a gente, né, já que a gente tá falando de mudar de carreira, de sair da hotelaria, de voltar pra hotelaria, inclusive o medo de falar que, olha, eu tentei outra coisa, e a gente conhece pessoas, né? Que
sim.
Saíram e voltaram, então... Tá tudo bem, galera. A vida, ela vai acontecendo. No final das contas, é aquela coisa da Jojo, né? Quem te critica? Não? Quem que vai viver a sua vida?
É isso.
É você. Então, assim...
No final
das... Mudar de opinião é bom, é gostoso.
Sim.
Mudar de opinião.
É isso, é você se respeitar, entender o que você precisa, né? É muito isso. A nossa convidada passada, antes de você, tá? Foi a Alessandra Silveira. E ela teve muito isso. Teve um momento que ela saiu da hotelaria, voltou, depois saiu de novo. Ela teve ali um relacionamento 3 vezes de entrada e saída com a hotelaria. Porque é muito isso. Eu acho que a Lê tem uma visão muito próxima da sua, de que Não é só a carreira, é a carreira encaixando na vida de vocês, no contexto de vocês, no momento de vocês. Em determinado momento, ok, vou aqui ter esse relacionamento com a hotelaria, vamos trabalhar aqui na hotelaria. Em outros momentos, não tá mais dando. E é isso. Acho que esse medo de mudar, esse medo de entender que às vezes é ciclo, também tem isso, né? Às vezes é começo, meio, fim, e você começa outra coisa. E a galera tem muito medo disso e acaba julgando quem não tem.
Exato. Inclusive, eu não sei se você vai falar disso em algum momento, mas eu não... Quando eu voltei de Portugal, eu voltei pra hotelaria.
Sim! É isso, gente! E voltou pra operação, né? E voltou pra operação na época, que eu lembro.
Voltou pra operação porque era o que dava, olha só que doideira.
É
eu
isso.
Não tinha como voltar pra segunda, sexta, porque eu precisava de tempo pra estudar durante a semana. Precisava de dia de folga, porque eu tinha disciplina, um dia de aula que era o dia inteiro.
Sim.
Então eu precisava ter folga durante a semana. Então, depois de ter passado pelo RH, trabalhar, né, durante 5x2, voltei pra operação 6x1, pra recepção.
Mas olha só que legal que você falou. E aí que eu falo que você, mesmo sem sentir, talvez, no redemoinho das coisas, você teve uma visão estratégica, que foi... Quando você tava na operação, você viu, epa, eu quero educação. O que que dentro de onde eu tô pode me aproximar de trabalhar como educadora? RH com TID. Ok. E uma vez que você tava ali, você entendeu que, epa, uma coisa ele te fez, eu preciso de um momento pra mim, quero fazer esse mestrado fora. Foi algo que te mexeu ali. E que mesmo você tendo ficado 20 dias lá, não é só Portugal, foi todo o ciclo que você passou, né? As outras viagens que você fez, o tempo que você ficou com a sua família, o quanto que isso não te ajudou a repensar você. E não é à toa que a ansiedade vem depois, né? Porque muitas vezes a ansiedade é isso, é muita coisa que você trabalhou que você não tá colocando pra fora. O quanto você precisava colocar pra fora. E quando você volta de Portugal, você entende, peraí, se eu quero fazer mestrado, eu preciso ter folga durante a semana. Então, não vou poder... Ó, como é que tem, sim, um pensar no que é necessário ser feito pra chegar onde se quer chegar, né? Não é mar de flores, que às vezes as pessoas pensam assim, vou chutar o balde, e aí viro, sei lá, blogueirinha, ganho 10 mil por mês, tá resolvido o meu problema. Não é assim. Tem um caminho.
Foi tudo muito pensado. É, eu acho que eu comentei aqui que uma das minhas características é pensar demais. Então eu penso muito, muito, muito. E isso me ajuda muitas vezes, às vezes me atrapalha. Mas me faz ser uma pessoa que pensa bastante. Não é que, eu tô planejando minha vida toda. Não, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores, todos os anseios, a ansiedade que rola por ser uma pessoa num momento que não tenho nenhuma estabilidade financeira.
Sim.
Eu tenho um trabalho, né? Trabalho com pesquisa, mas tem data pra acabar, sabe?
Sim. E no nosso país não é tão fácil assim, educação
não,
e pesquisa.
Exato. Então, assim, é pensado, os passos são pensados. Eu tô aqui no doutorado hoje, não foi assim, caí no doutorado, né? Foi todo um planejamento pra chegar até aqui. Então, é pensado, sim. Com certeza, é bastante
pensado. E eu fiquei com uma curiosidade, né? Porque quando a gente fala de trabalhar com educação, é muito isso, né? É dentro da hotelaria, que é a sua formação original, você poderia ter seguido, né, o que você fez de ir pro lado acadêmico, mas você poderia ter continuado no mercado trabalhando com TID. Como também você podia ter dado a louca e falado assim, vou dar aula pra criança, largo tudo e faço outra graduação. O que te ajudou a discernir esse novo ciclo, que era ir pro lado acadêmico?
Bom, eu acho que o incômodo com a nossa área, né? Esses dias mesmo eu tava conversando com uma colega sobre uma pesquisa que já foi desenvolvida em alguns países, sei lá, os países da Europa, talvez Estados Unidos, não tenho certeza. E que agora está sendo desenvolvido aqui no Brasil, com algumas empresas participando. Não li muito sobre a entrevista, sobre a pesquisa, mas eu já tinha ouvido falar outras vezes, que é sobre a redução de carga horária, né,
uhum,
de trabalho. E aí as pessoas falando, mudar de 5 para 4 dias na semana. E eu fiquei pensando, gente, as pessoas esquecem. É como se as pessoas que trabalham 6x1 elas não existissem. E é claro que eu não tô falando só da hotelaria.
Tem outros.
Ou, né, outras profissões, em outras áreas, as pessoas também trabalham 6x1. E esse era um dos meus incômodos com a área. Então, então com a jornada de trabalho, com o tipo de trabalho e remuneração, a discrepância salarial, das funções dentro do mesmo hotel, atendendo os mesmos clientes. Então, ver as diferenças de mesmo de hora extra, de peso do trabalho mesmo, por exemplo, comparando camareiras com recepcionistas, ou a parte operacional no geral, com as funções administrativas. Então, esse incômodo com as regras do jogo é que me fizeram escolher, bom, tá, eu quero trabalhar na educação, eu quero, se for possível, ajudar que outras pessoas tenham também um olhar crítico para a hotelaria. Então, foi nesse sentido, foi por aí. Bom, posso fazer isso, eu acho, que na universidade. Talvez seja um pensamento um pouco utópico. Talvez sim, talvez não, porque assim, eu sei que tem muita gente na hotelaria, no turismo, com esse olhar crítico para a vida. Então, eu acho que o utopismo aqui ficaria na... E não utopismo, assim, de uma coisa que nunca vai existir, não. Utopismo nessa coisa de, pô, isso aqui parece impossível agora, mas vamos dar uma empurradinha aqui. Quem sabe, com os anos, a gente consiga chegar nesse lugar, né? Então, eu acho que foi por aí mesmo, de pensar que a galera que está na graduação e que vai trabalhar em gestão pode ter um olhar diferente, tentar lutar por uma coisa diferente. A gente não precisa ficar reproduzindo um sistema que a gente olha e pensa, caramba, olha e pensa, Deus me livre, hotelaria, 6x1, cruz credo.
Sim.
Você não olha bem para casa? Cruzes, né?
O que é muito triste, porque a gente vê que tem muita gente que tem o dom para hotelaria mesmo, trabalha super bem, ama o que faz. E às vezes chega um determinado ponto que fala, ah, eu vou ter que sair da hotelaria porque eu não tô aguentando a escala. Às vezes fala isso, né? E tem aqueles que ficam, que tem um amor, mas vê o quão sofrido tem ali no estilo de vida dele por ter essa escala. E não é só hotelaria, como a Tamis falou, você tem shopping center, você tem vários outros lugares, mercado, que trabalham na mesma escala e que é sofrido. E é triste a gente ver que tem uma galera que realmente queria estar ali e que sai por isso, né? Então realmente é um modelo que precisa ser repensado em vários cantos do mundo, porque não é só no Brasil que é assim, e em vários setores também. Mas, Tamis, você, quando pensou nessa troca, você entendeu que... Como é que você entendeu o seu passo a passo de, ah, então se eu tenho que fazer... Se eu quero ir pra academia, então eu vou precisar fazer um mestrado, eu preciso fazer um doutorado. Como é que você escolheu? Porque são vários, né? Como é que funcionou isso na sua mente?
Bom, papel e caneta.
Adoro!
Real, porque funciona assim, muito. Colocar os desejos realmente no papel. E não desejo assim, ah, eu vou colocar aqui, escrever pra estar na realidade. Não, não é uma coisa mística, não. É tipo, de colocar mesmo no papel e, bom, quero fazer. O que eu quero? Da minha vida, o que eu quero fazer da minha vida? Essa acho que foi a primeira pergunta. Assim, o que vai me fazer feliz? Né? Que tipo de trabalho? E uma coisa que eu sempre falo pra minha terapeuta também é que eu acho que tem gente, e olha, não tô falando que, criticando, ou falando que é certo ou errado, não, sem nenhum julgamento. Tem gente que o trabalho é só o trabalho, e eu acho ótimo, inclusive eu gostaria de ser assim. Que você vai lá só e trabalha. Eu falei, vou fazer isso aqui é o que eu ganho dinheiro, mas a minha vida é outra coisa. Que não
invejo. Isso. Invejo essas pessoas.
Eu realmente invejo. E tem gente que não, porque o trabalho é muito a parte da pessoa, da essência, da personalidade. E eu tô nesse segundo grupo. Então, eu tive que fazer esse planejamento pra pensar, cara, o que eu quero da minha vida? Com o que eu quero trabalhar? Porque eu preciso trabalhar com algo que me deixe feliz, né?
Sim.
Que eu acredite, que eu esteja sei lá, contribuindo pra alguma mudança no mundo, aquela coisa bem...
Te entendo.
Mas é real, né?
Não, te entendo.
Não quero romantizar a parada, mas foi por aí mesmo. E aí eu botei no papel, cara, o que eu quero fazer? Cara, eu quero dar aula, o que eu preciso fazer pra dar aula? Eu preciso fazer mestrado e eu preciso de doutorado. Porque pra dar aula numa universidade pública, por exemplo, num concurso, você precisa de doutorado.
Uhum.
Então eu botei isso no papel. Falei, tá, agora o que eu preciso pra fazer doutorado? Quais são as minhas chances, né? Sendo uma pessoa que saí da hotelaria. Procurei todas as possibilidades, vi o que se encaixava, vi o que tinha perto de mim, que eu pudesse ficar no Rio de Janeiro trabalhando e tal. E aí fiz, né? Tentei ir pra UF e pra Unirio. Eu optei pela Unirio porque era um curso que me interessava mais. E era do lado de casa, tava morando em Botafogo na época, era bem perto ali na Urca. E botei no papel mesmo. E pro doutorado a mesma coisa. Sei lá, selecionei uns 4 ou 5 cursos que me interessavam e fui vendo que seria melhor, assim, pra currículo, pra networking, pras minhas deficiências ainda. De conhecimento mesmo, o que eu conseguiria me atender, assim, atender as minhas demandas de conhecimento. E aí, aqui estou. Também eu acabei prestando para 2 doutorados e um aqui em São Paulo. E aí acabei indo para São Paulo.
E para a gente já ir para a reta final, Thames, para a galera que está pensando em fazer mestrado e doutorado. Pelo que você falou, durante seu mestrado você trabalhava. Então, então vamos lá. É possível conciliar mestrado com trabalho? E a segunda pergunta, que eu acho que já dá pra você meio que engatar no seu relato, é: se for público, né? Todo mestrado, todo doutorado tem bolsa? Tem como fazer sem ser bolsista? Processo seletivo. Eu sei que é longa essa pergunta, mas você pode resumir. Como é que funciona? Pra você dar aí pelo menos uma luz pra quem tá ouvindo a gente e quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado.
Tá, vamos lá. Primeiro respondendo se é possível trabalhar e estudar. Eu acho que não existe uma resposta pra isso, porque eu tenho inclusive medo de falar. Cara, é possível porque eu fiz, porque eu não acredito que funcione assim. Né? O que é possível pra mim pode não ser possível pro outro. E ainda mais que no meu mestrado, eu tive foi durante a pandemia, eu comecei antes da pandemia, e o segundo ano de mestrado foi durante a pandemia. E o hotel que eu trabalhava fechou. Então, eu estava em casa. Tava surtada? Tava. Mas estava em casa.
Uhum.
Então, eu tive um tempo, aí uns 6 meses sem trabalhar, depois voltei, mas fiquei uns 6 meses sem trabalhar, focada na dissertação. Não sei como teria sido se eu tivesse trabalhado direto esse tempo inteiro. Não estou falando em nenhum momento que a pandemia foi boa, tá? Mas isso foi uma realidade no meu momento de mestrado. Eu conheço várias pessoas que tentaram fazer mestrado trabalhando e não conseguiram.
Uhum.
Tiveram que pedir demissão ou sair do mestrado. Então, assim, eu acho que é tentar. E tentar também se respeitar, porque nós não somos máquinas. Né? Não adianta também querer abraçar o mundo
surtar no meio do caminho.
Ficar doente. Então, eu acho que é tentar, é se organizar, talvez, se for possível também. Eu não quero romantizar isso. Eu sei que não é todo mundo que vai conseguir largar tudo. Ah, agora eu vou focar no estudar. Juntar um dinheiro, né? Juntar um dinheiro. Quem consegue juntar um dinheiro hoje no Brasil? Juntar um dinheiro pra parar e estudar. Ou que tenha família que consiga dar um suporte financeiro. Então, assim, se vê que não consegue... Aí eu já entro para a próxima resposta, né? Se você vê que não consegue trabalhar, principalmente na hotelaria, e estudar, aí eu sugiro procurar cursos que você já identifique que tem uma boa oferta de bolsas. Eu tinha 2 opções, a UF e a Unirio. A UF eu conseguiria bolsa, mas só no segundo ano de mestrado. E eu tinha 1 ano. Ia fazer o que nesse ano? Eu tinha que me bancar.
Sim.
Então eu fui pra Unirio, que eu não tinha nenhuma chance de bolsa, mas é que eu conseguiria conciliar com o trabalho.
Entendi.
Mais perto, a carga horária era um pouco menor, eu vi a grade de aulas e consegui, bom, em um dia de folga eu consigo pelo menos fazer as disciplinas, as outras eu consigo fazer no contraturno, né?
Sim.
Outra coisa que eu quis trabalhar à noite, eu nunca trabalhei à noite, eu precisei trabalhar à noite por causa do mestrado, porque eu conseguia fazer as disciplinas de manhã, nos outros dias. Então, é isso, assim, não tem um é possível, não é possível, é tentar, porque a vida vai acontecendo, as coisas podem se encaixando, né? E essa questão da bolsa, eu fiz, as duas opções eram públicas, eram universidades públicas, e uma tinha a possibilidade de bolsa, mas só duas bolsas, e a turma, sei lá, entraram 15 alunos.
Nossa.
Então, assim, mesmo as que têm bolsa, não tem bolsa para todo mundo. Eu tô agora aqui na USP, né?
Uhum.
O curso que eu tô, todo mundo que é do doutorado e que quis bolsa, conseguiu bolsa. Mas nem todo mundo do mestrado tem bolsa.
Nossa.
É, isso depende de número de bolsas mesmo concedidos pelos órgãos, né? É,
uhum.
No meu caso, pela CAPES. E é isso, tem um número X de bolsa e é isso. Às vezes você tem mais alunos do que bolsa. Então, é possível, tem um monte de gente, inclusive no bom, assim, é possível de, com muitas aspas, depois do que eu falei. Tem um monte de gente que trabalha e estuda, mas não é a realidade, não é que seja possível para todo mundo, porque é punk, é muito punk mesmo. Então, não adoeçam disso.
Entendi. Thames.
Eu não sei se eu respondi tudo, mas acho que...
Super respondeu. É, eu não sei os hoteleiros que estão ouvindo, mas eu particularmente tirei muita coisa da nossa conversa dessa questão de refletir, de ser crítico, de entender seu caminho, entender seus ciclos, o que funciona, não funciona. E às vezes, gente, o entender o que funciona não é também chutar o balde completamente, porque tem gente que precisa chutar o balde porque não funciona mais, o ciclo fechou. Mas tem gente que às vezes é adaptar a realidade que está vivendo. Porque às vezes o que te deixa insatisfeito são pontos que tem como você, com muita terapia, começar a falar sims e nãos corretos, entender sua rotina, seu dia a dia, e aí já flui. Também tem isso, né? Tem às vezes pessoas que chutam balde que às vezes não precisavam chutar balde. E acaba voltando depois, assim. E também esse ponto, porque infelizmente no nosso país, principalmente na hotelaria e no turismo, a parte acadêmica ainda precisa se fortalecer muito. Então foi muito bom entender com você um pouquinho desse processo, né? Um pouquinho de que é possível, quem quer seguir esse caminho. Tem gente já desbravando essa floresta, mas eu acho que ainda precisa de bastante gente junto com você e muitos outros para criar esse conhecimento mais acadêmico, essa parte de educação mais acadêmica nas nossas áreas.
E eu queria falar só mais uma coisa, principalmente pra galera que é formada em hotelaria.
Uhum.
Eu acho que a gente que, né, no meu caso, da graduação em hotelaria, fica ainda mais afastada desse mundo, da possibilidade de um mundo acadêmico. É, eu demorei pra enxergar que eu tinha essa possibilidade. Então, pra galera que tá aí na hotelaria, também existe meio acadêmico, né? A gente tem professores, inclusive, que estão lá na hotelaria. Você não é fadado exclusivamente a um do operacional da hotelaria, mas você pode também tá aí, escolher esse outro caminho do meio acadêmico. Inclusive, não, na hotelaria eu não conheço, mas uma coisa que eu não mencionei, que eu também estou fazendo junto com o doutorado, uma licenciatura em turismo. Porque tem...
Gente, a pessoa não para!
Porque tem cursos de... Inclusive de ensino médio, né?
Sim.
De turismo, hotelaria. Então, não é só para a universidade. A gente também pode dar... trabalhar com curso técnico, ensino médio. Então, tem essa possibilidade dentro do turismo e da hotelaria. É isso.
Bom, depois de entender que mudanças de opiniões são boas e que elas agregam, você quer deixar aí algum último ponto aí para Thames, para a galera, para a gente poder dizer um tchau?
Ah, eu acho que não, acho que eu falei a beça. Eu só, assim, encorajo as pessoas que querem mudar de opinião a mudarem, claro. Mas pra mim, a mudança de opinião, ela é acompanhada de bastante lógica e pensamento sobre. Então, eu acho que isso é a mudança de opinião. Se você tem argumentos para você mesmo para mudar de opinião, é isso. Vai lá e muda e faz. E se tiver que mudar de novo e voltar para o que era antes, tá tudo certo. O negócio é ir vivendo. E feliz. E vivendo feliz, porque não adianta, né? Viver triste é ruim demais.
E saudáveis, saudáveis, por favor, o máximo
Exatamente.
Possível. Hoteleiros de plantão que ficaram com a gente até agora, obrigado pela companhia. Se você sente que essa conversa pode ajudar alguém, ou dar uma luz para alguém que você conhece, que você pensa, compartilha esse episódio com essa pessoa. E comenta no nosso Instagram, comenta aqui no Spotify, Apple, Deezer, onde você estiver ouvindo, o que você achou, que eu repasso os comentários para Tamis. E Tami, sem palavras, muito obrigada. É sempre um prazer conversar com você. E foi um prazer ter você aqui com a gente.
Espero não ter falado muita besteira.
Jamais.
Obrigada. Beijo.
Valeu, beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau, gente.
Tchau. Até mais.
E essa foi mais uma chutada de balde da nossa terceira temporada. E aí, deu para refletir com o nosso guest? Aposto que sim. Então já corre no nosso Instagram e deixa aquele comentário, aquela curtida e aqui na sua plataforma digital que você tá ouvindo gente também. Deixa aquela curtida, dá aquele biscoito e aquele bop pra gente, né? Ah, LinkedIn também. Fica com a gente em todas as plataformas. Nos vemos no próximo episódio.